E esse é mais um podcast do Racionalizando. É, eu queria primeiro dar feliz ano novo para vocês, o primeiro episódio desse ano. Queria agradecer por você estar acompanhando esse episódio. Pedir desculpa por poder uma sumida, né, mas eu precisava de um tempo para poder estruturar melhor o podcast, criar novas estratégias e preparar conteúdos cada vez melhor para vocês. Então, obrigado pela compreensão e obrigado por estar aqui. Então, pensando nesse início de ano, né, muita gente tem aquela ideia de começar um novo ciclo da vida, eu quero mudar, eu preciso resolver alguns problemas. Eu pensei em fazer um podcast falando sobre terapia e com alguém que já é reincidente aqui, né, que é a Juliana, que é super minha amiga, super inteligente, e veio bater um papo com a gente hoje. Fala aí, Ju!
Oi, gente, prazer, meu nome é Juliana, já apareci aqui algumas vezes, eu sou psicóloga, eu sou especialista em jovens adultos com foco em ansiedade e tô aqui para trazer um pouquinho de conhecimento, aprender também com o Matheus, que ele fala que eu sou inteligente, mas ele que é inteligente aqui, e é isso.
Ah, obrigado pelo elogio. Eu sempre costumo dizer que existem mais coisas que eu não sei do que coisas que eu saiba. Mas vamos lá. Juliana, ultimamente, né, a gente vê as pessoas discutindo muito sobre a questão de saúde mental. Ultimamente também, agora com o Big Brother, né, a gente vê lá a Nayara Azevedo com casos de ansiedade. E parece que ultimamente tem sido mais aceito a ideia de fazer uma terapia. E aí explica para a gente, afinal de contas, o que é uma terapia? E também, se você puder, explica para a gente se só existe um tipo de terapia.
Tá, vamos lá, gente. Eu acho muito engraçado quando a pessoa nunca fez terapia e vai começar a fazer terapia comigo, porque ela fica super perdida. É uma dúvida muito frequente, é uma incógnita, assim, para quem nunca fez, o que acontece na terapia e como que funciona. Bom, na psicologia existem vários métodos, várias abordagens diferentes. Então, tem a psicanálise, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é quando a pessoa fica ali sentada no divã, quietinha, o psicólogo fica quieto, anotando, é bem caricato, aparece muito em filme um psicólogo idoso, assim, com óculos, anotando, sem falar nada. Tem a de TCC, que é a abordagem que eu trabalho, tem gestalterapia, então tem vários métodos de trabalhar diferente. Basicamente, geralmente, a terapia é feita em conjunto com mais uma pessoa, psicólogo e mais uma outra pessoa. E aí tem as opções do online, que é por videochamada, e tem a opção também de ser presencial, que é a preferência da maioria das pessoas, apesar de eu não atuar no presencial, ser defensora do online, mas você pode também optar em fazer terapia presencial dentro dessas modalidades, psicanálise, gestalt, TCC. Geralmente não é uma preocupação para quem é leigo, para quem não conhece muito da psicologia. As pessoas simplesmente se identificam, buscam, olham para o profissional, criam uma identificação, criam uma conexão e vai. Mas existem métodos de trabalhar diferentes. A TCC, que é a abordagem que eu trabalho, é uma abordagem mais prática e mais objetiva. Existe um início, meio e fim na terapia. Então, você não vai chegar na terapia sem direção, sem ter o que falar, sabe? Ah, chega ali, fala o que quiser, se torna uma sessão de descompreensão, você tem aquele alívio imediato, mas a longo prazo não tem uma mudança efetiva. Não, na TCC a gente tem metas. Então você já chega ali com o psicólogo trazendo algumas informações básicas, ele vai te perguntando ali, ele vai conduzindo essa terapia, então não precisa ter muito medo do que falar, porque geralmente o profissional mesmo vai conduzindo, e vai traçar as metas, que são os objetivos que você quer alcançar. Ah, eu quero ser menos ansioso, eu quero, sabe, coisas que dependem de você, né? Tipo, ah, eu quero que meu namorado seja menos ciumento. Isso não tem como. Mas coisas que dependem de você é possível fazer na terapia, sabe? Você ser menos ciumenta, ter mais autoestima, mais autoconhecimento, ter mais autocontrole, sabe? Ah, eu sou muito estressada, desconto muito nas pessoas. É possível tratar isso na terapia. Então a gente se conhece primeiro. Eu sempre gosto de falar um pouco de mim, afinal, uma relação de troca. Você tá me conhecendo, tá ali falando tudo da sua vida para uma pessoa estranha, então é legal você conhecer o psicólogo. Por isso que é tão importante assim você criar um vínculo terapêutico. A gente fala tanto de vínculo, na verdade existem pessoas que defendem um vínculo assim como se fosse o primordial. Não importa muito a abordagem, mas o vínculo. Me arrisco a dizer que 70% do processo terapêutico para funcionar, para ter êxito, é do vínculo terapêutico, quanto os dois ali estão envolvidos. Então você a conhece um pouco profissional, o profissional te conhece, vocês criam uma afinidade, você começa a relatar os seus desejos, as suas vontades, as suas angústias, os seus medos, e a partir daí a gente começa um tratamento para que você não repita esses ciclos. Então a gente tem que avaliar os padrões de comportamento, o que é que você faz, sabe? Prestar atenção no grau, o quanto que você é ansioso, o quanto que você é dependente emocionalmente, seja lá qual for sua queixa. Então, o início é sempre de observação, entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes você chega na. Você sabe que precisa de terapia, mas não sabe nem por que você está fazendo ali. Tipo, eu sei que eu preciso, mas o que que eu estou fazendo aqui? Não sei. Então, o início é investigativo mesmo, é em que conhecer você. Sabe, qual a situação, o que você pensa naquela situação, qual pensamento antecede o que acontece, né, para anteceder aquele pensamento, como que você se comporta a partir disso. Porque assim, para TCC, não importa muito o que acontece com você, mas a forma com que você lida com isso, sabe? Então, inicialmente eu quero entender tudo, como que você se organiza mentalmente, digamos assim, entendeu? E a partir daí traçar metas, intervenções, e aí que vem o cuidado na terapia. Por isso que é tão importante você conhecer o seu profissional, porque existem algumas intervenções, por exemplo, que você não pode fazer com um paciente que tem um histórico de esquizofrenia, sabe? Então tem, por isso que é tão importante você procurar um profissional que você conheça, sabe? Que você saiba do que ele está falando e se ele tem credibilidade para estar tá fazendo aquilo, porque é a vida. Às vezes a gente acha assim, ah, psicólogo é algo muito abstrato e não tem funcionalidade. Não, pelo contrário, a gente mexe com a vida das pessoas e às vezes a gente desperta ali traumas que a gente tem que saber conduzir esses traumas, sabe? E essa é, olha eu emendando um assunto no outro, eu sou assim mesmo. E essa é a minha grande crítica no coach, porque ele muitas vezes desperta um trauma no paciente, mas não sabe o que fazer com isso. Tá, tudo bem, vamos vasculhar aqui sua vida. O que que eu faço a partir daí? Por isso que a terapia é tão importante, porque você consegue ressignificar algo que às vezes está adormecido, que é doído, que magoa. Mas assim, gente, não tem como superar o medo sem se enfrentando. Não existe uma pílula mágica. Ah, toma aqui e você vai superar esse medo. Não tem como. Todas as formas de superação é enfrentando. Então é isso que você faz na terapia. Você enfrenta, você treina seus padrões de comportamentos, você quebra ciclos de repetição. Por isso que é tão importante.
Você estava falando, né, algumas coisas que eu acho muito relevante. A primeira foi a questão do vínculo, né? Acho que o vínculo em algumas áreas de profissão, se não em todas, ela precisa existir, né? Eu falo como professor. Muita gente defende que o professor não tem que criar vínculos com o aluno, né? A relação é professor e aluno, e aí eu acho aquela ideia até catedrática de que o professor tem que chegar, portador do conhecimento, passa o conhecimento para o aluno, e ele sai de sala de aula e não estabelece mais nenhuma outra relação. Então, acho que vínculo é muito importante. E outra coisa que você falou, e a gente trabalha muito também na questão da filosofia, né? A gente até estava brincando, em off, conversando, que eu falei, né? Parece que alguém faltou nas aulas de história da psicologia. Que o existencialismo também trabalha, principalmente o sartreano, trabalha com essa ideia de que não importa o que fizeram comigo, né? O que a única coisa que eu posso fazer é trabalhar com as coisas que eu tenho, né? E eu não sou resultado das coisas que fizeram comigo. Eu sou tudo aquilo que eu faço com essas coisas. Então, acho que isso é muito importante também a gente ter em mente, até para a gente começar a pensar um pouco mais sobre a nossa vida e, enfim, tentar lidar melhor com as coisas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo vai durar uma terapia? Existe um tempo estabelecido? Você falou aí sobre início, meio e fim. Essa ideia das etapas, né? Ela tem um tempo estabelecido ou ela varia de acordo com cada paciente?
Então, a gente está falando de pessoas, então é muito arriscado te dar um prazo aqui, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Mas eu já ouvi especialistas falando que quando o profissional é de TCC, estipula assim um prazo de 1 ano. Mas isso é só uma hipótese, é algo muito sugestivo, assim, entendeu? Deixa. É difícil dar uma certeza porque são pessoas mesmo. E a terapia, fazer terapia para o psicólogo também causa esse tipo de questionamento e até uma frustração mesmo, porque como são pessoas, às vezes você acha que está evoluindo, está partindo para a última etapa, para alta, né? E a pessoa às vezes vai dar 2 passos para trás, sabe? Tem um pouco de regressão, que é perfeitamente normal, faz parte do processo. Então é difícil você dar uma exatidão de tempo. quando se trata de pessoas mesmo. Mas, geralmente, pela minha experiência pessoal, eu fico em torno de 8 meses com o paciente, 1 ano, sabe? Eu costumo ficar dentro desse período, até porque eu faço atendimento online. Então, eu não pego casos muito graves, porque eu sei que o atendimento é online e eu não consigo dar o suporte necessário que o atendimento presencial daria. Então, antes eu procuro investigar para saber qual o tipo de caso. Se for um caso muito grave, eu encaminho sim para o atendimento presencial. Isso é uma conduta que eu tenho, sabe? Então, como as minhas experiências são mais repetitivas de caso a caso, eu atendo muitas pessoas com ansiedade, com depressão leve, com problemas de procrastinação. Como meus casos são muito repetitivos, eu tenho uma média de tempo, mas isso pode variar de acordo com cada pessoa, entendeu?
E vai também do grau de comprometimento, né? O quanto a pessoa se envolve com o processo terapêutico. Porque tem muita gente que fica anos fazendo terapia e parece que não tem progresso, né? E às
Nossa,
vezes parece
você
que.
falou. Sim, você falou uma coisa assim, importantíssima. E eu sou uma psicóloga meio chata, porque quando eu vejo que a pessoa está desanimando, porque assim, gente, terapia é semanal. E geralmente, né, é semanal. E às vezes, como qualquer atividade, dá aquela caída de motivação, né? Vai ficando mais rotineiro, vai dando aquela queda de motivação. E aí eu tenho esse feeling de chamar a pessoa para conversar. Olha, vamos lembrar do porquê que você está aqui, sabe? Trazer a pessoa para a terapia de novo. Eu sempre estou fazendo essa manutenção do cliente para ele se entender o porquê que ele está ali, quais são as metas dele. A gente lê as metas regularmente para não ter essa, sabe, aquele desânimo que muitas vezes acaba resultando na desistência. Então, eu estou sempre fazendo a manutenção. Isso é algo que eu sentia falta quando eu fazia terapia, da minha psicóloga me lembrar do porquê eu estou ali. Tipo, é um processo lento, eu construí essa personalidade ao longo dos meus 26 anos. Então, eu não vou mudar isso do dia para a noite. É até algo que o Matheus falou comigo hoje sobre o corpo, né? Que você construiu aquele corpo ao longo do tempo, você não vai mudar ele de uma hora para outra. Então, é a mesma coisa com a terapia. Você também construiu aquela personalidade, aquele padrão, aqueles ciclos com o tempo, com essas experiências, com as suas vivências. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Mas cabe ao profissional também fazer dar esse estímulo, sabe? Então, eu sempre peço para os meus pacientes anotarem as coisas. Eu sou uma pessoa meio chata como terapeuta, eu sei disso. Eu falo para ele: vocês estão aqui porque vocês realmente gostam de mim. Porque eu sempre falo para anotar. Eu tenho pacientes que gravam sessões, gravam mesmo e assistem mais de uma vez na semana. Porque, cara, você teve ali a sessão uma vez na semana, beleza, foi ok. Mas acontece uma variável de coisas ao longo do seu dia, da sua semana. E aí? Sabe? Você vai esquecer. Então, assim, é papelzinho anotando do que foi falado, do que foi proposto, é notas no celular o tempo todo, é gravação de sessão, para a pessoa lembrar do porquê que ela tá naquele movimento, entendeu? Então, não tem jeito, gente. Quem tá mais envolvido tem mais resultados. Isso acho que é em qualquer coisa.
Sim, e a ideia também do envolvimento, ele é uma faca de dois gumes, né? Você falou aí da questão de quanto você é envolvida. Eu falo isso também dentro da minha área como professor, que se o cara não for envolvido, né? Se ele não for comprometido com a proposta, não vai rolar. Então, às vezes, o professor ele tem que ser muito, muito, muito comprometido e saber que existe uma função social por trás do que ele está exercendo ali, porque senão você não cumpre o papel de fazer alunos, né, ativos na sociedade. E aí o terapeuta também precisa estar envolvido nesse processo. Você falou aí, eu lembro que na época que eu fazia terapia, minha terapeuta era muito envolvida comigo, muito, muito, de às vezes estender horário, assim, muito, muito mesmo, comigo, e às vezes eu precisava de sessão mais de uma vez por semana, né, e ela pronta achava horário para mim. Então, assim, eu acho que esse envolvimento é muito importante, mas o envolvimento mútuo, né, tanto do profissional quanto do paciente. Eu queria te fazer uma pergunta, é bem pessoal essa, nem estava no roteiro, mas psicólogo faz também terapia?
Então, Acho que como qualquer pessoa, assim, os psicólogos vão me matar por falar isso, mas eu acredito que não é só a terapia que é terapêutico, sabe? Existem outras coisas que podem fazer você se sentir também, ter essa sensação de estar bem, minimamente, né? Ninguém nunca tá bem 100% o tempo todo, mas eu acredito também que existem auxiliares para isso. Então, nem sempre terapia é um indicativo, sabe? Você pode ter outras formas terapêuticas, por exemplo, atividade física, que é uma coisa que você adora, também é terapêutico, sabe? Não, a terapia, nem tudo é terapia, mas tem muita coisa que é terapêutico, sabe? Então, eu acho que vai muito do seu feeling, assim, do quanto você acha que precisa daquilo. Por isso que autoconhecimento, nossa, eu sou muito incisiva nesse assunto, mas por isso que autoconhecimento é tão importante, porque assim, eu sei quando eu tô cansada e quando eu tô procrastinando, eu sei quando eu preciso de ajuda psicológica e eu sei quando eu preciso levantar e fazer uma outra coisa, porque eu já tenho um conhecimento mais aprofundado de quem eu sou, sabe, como o meu corpo se comporta. Eu já tenho uma consciência de mim mesma, sabe, corporal, mental, um pouco mais aprofundada por conta do tempo de terapia que eu fiz. Então, hoje eu sei, mais ou menos, não vou me arriscar a dizer que eu sei sempre, porque eu me erro também. Às vezes a gente precisa escutar do outro para se dar conta, né? Tem aquela chamada assim dos nossos amigos, ó, vai para terapia. Mas geralmente eu já sei quando eu preciso de uma ajuda, de voltar para terapia, buscar um profissional, porque a prática me levou a isso, né? Experiências que eu tive muito tempo de terapia também, porque eu fui muito tempo paciente, eu não sou só psicóloga. Então, só resumindo, o que eu quis dizer é que eu já fui muito tempo paciente, eu já estive do outro lado por muito tempo. Então, hoje, com esse tempo de experiência que eu tenho, eu já consigo me perceber melhor e aí tomar atitude de ir para terapia. Mas não é uma regra, não é uma exigência, sabe, do CRP. Nossa, todo psicólogo tem que fazer terapia. Não é uma exigência. Vai de cada um. Tem psicólogo que defende com unhas e dentes. Nossa, tem que fazer terapia. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que cada um sabe. Eu acho que para você ser psicólogo, você tem que se conhecer o máximo possível. E se para você, dentro dos seus parâmetros, dentro da sua percepção, tá tudo bem, então tá tudo bem, entendeu? Porque também é muito chato você fazer algo que você não quer fazer porque existe um padrão de pessoas, sabe? Um grupo de pessoas falando que aquilo é o certo e tem que ser feito.
Sim,
Então,
porque.
pode ser que sim, que você precise de terapia e ok, vai para terapia, pode ser que não. Entendeu?
Uma outra pergunta que eu tinha para te fazer é: a gente precisa voltar à terapia? Por exemplo, eu fiquei um bom tempão, né, fazendo terapia e tal, aí fiz, aí tive alta, e aí eu aprendi a lidar com um monte de coisas da minha vida, né? Até porque também a filosofia me ajuda muito ali. Lidar com isso, com as minhas questões. Às vezes é ela que me coloca, né, nas próprias questões existenciais, mas enfim. E eu sempre me perguntei isso: existe a necessidade de um retorno à terapia?
Então, foi o que eu te falei. Eu acho que, primeiro, parabéns pela sua alta. Isso é difícil de acontecer. Isso é sim um mérito. Um profissional da saúde mental olhou para você e falou: Mateus, pode caminhar sozinho. Isso não é para qualquer um, sabe? E é o que eu te falei. Eu acredito muito nessa autoobservação. Se você acha que deve voltar, ok. Não existe uma obrigatoriedade, sabe? Porque a gente trabalha com pessoas. Então, a gente delimitar regras é muito difícil. Não, tem que ser desse jeito. Tem que voltar na terapia. Eu tenho paciente que eu recebi alta e de 3 em 3 meses ele faz uma sessão. Para quê? Não, só para falar aqui, então tá tudo bem, sabe? Ah, entendeu? Ou às vezes esqueceu de alguma coisa e eu falo, lembra que a gente aprendeu naquela intervenção, você, né? Sabe? Às vezes de 3 em 3 meses ele volta e só dá aquele, sabe, aquela levantada.
Check-up.
E segue a vida. E tem pacientes que não voltam mais. Então, é isso. Quando você tem alta, é porque você já aprendeu a lidar com várias emoções. E aí você vai ter que tomar decisões também. Uma delas é: eu preciso de terapia ou não? Entendeu?
Sim. Às vezes, eu entro nessa, assim, acho que eu vou ligar para minha psicóloga, né? E aí eu falo, não. não, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí sento, aí converso comigo mesmo, né, coisa de maluco, doido, coisa de quem estuda muita filosofia, e eu chego às minhas próprias conclusões, e é isso, é a vida que segue, como você falou, nem em todo momento a gente está bem, mas os momentos que eu tô mal não me paralisam na funcionalidade da minha vida. Outra coisa que eu queria te perguntar também, quais são as coisas que a gente tem que levar para uma terapia? Eu preciso contar todos os meus segredos para um terapeuta?
Esse é muito bom. Olha, eu tenho alguns pacientes que eles são muito retraídos e eu sempre falo assim, escreve uma carta que você sabe que a sua psicóloga tem que ler. É uma carta para a sua psicóloga. E eles escrevem várias coisas e surgem vários segredos. Mas é o que eu falei sobre vínculo também. Chega um momento, por exemplo, tem paciente que tem dificuldade de baixa autoestima. Então, para ele se ver e falar sobre o segredo dele é o auge do desespero, sabe? Então, às vezes a gente fecha a câmera, ele conversa, sabe? Conta alguma coisa. Não é necessário contar todos os segredos. Por exemplo, eu sou mulher e às vezes eu atendo homens. E às vezes tem coisas que eles não me contam, entendeu? Mas chega um momento do vínculo terapêutico que eles já me contam, entendeu? Então, tudo. Você acha que aquilo é necessário levar para a terapia? Você acha que é algo que você que pode ser resolvido com você mesmo? É algo que está te incomodando? Ok, traz. Se não é algo, sabe? A TCC é muito do o que te incomoda hoje. O que está te incomodando? O que está atrapalhando a sua vida? Ah, está me atrapalhando isso. Não inclui seus segredos? Beleza, leva com você. Entendeu? Agora, se são coisas que fazem parte da sua demanda terapêutica, né, coisas que você quer resolver, por exemplo, você tem um problema com o seu peso e quando você era jovem, quando você tinha 8, 9 anos, você jogava comida fora, não comia. E é um segredo, você não conta isso para ninguém. Isso faz parte do processo terapêutico porque faz parte da demanda que você trouxe. Então, é coerente com o que você traga. Né, que você leve isso para terapia, mas se não tem a ver com a sua demanda atual, tá tudo bem, já tá resolvido, entendeu? Você não precisa ficar desenterrando coisa que você já ressignificou, já seguiu a vida, porque às vezes eu vou ficar ali batendo na tecla, tipo, nossa, olha o que o Matheus fez quando ele tinha 10 anos de idade, olha o que o Matheus fez quando ele tinha 17 anos, e é uma coisa que nem te incomoda, então para que você vai falar, entendeu? A terapia é para resolver questões. Então, se aquilo não é uma questão para você, tudo bem. A não ser que você queira dividir isso com alguém. Nossa, eu tenho vontade de dividir com alguém, vou dividir com a minha terapeuta. Beleza. Sabe? Mas não é uma necessidade se não faz parte da sua demanda hoje.
Eu acho essa ideia do vínculo terapêutico tão tranquilo. Eu não tive problema nenhum se sentar com a terapeuta e falar sobre qualquer coisa, né? Na verdade, eu não tenho problema disso com ninguém. Eu sou muito aberto, enfim. Mas essa ideia, né, é sempre construída e sempre passa pela ideia do diálogo, da compreensão, que é aquilo que a gente já falou realmente sobre a questão do vínculo. Né? E aí, a gente sabe que ainda hoje rola muita desinformação, e aí eu não sei se é um erro técnico, né, da psicologia, da galera da área, que parece não comunicar muito bem essas possibilidades de abordagem terapêutica. Então, como eu faço para identificar a abordagem correta para o meu tipo de problema? Eu tenho que ir experimentando, então eu vou num TCC, depois eu vou em um psicanalista. Como é que eu faço, né? Para alguém que está perdido aí, querendo começar um processo terapêutico, como ele faz para achar a abordagem correta?
Nossa, as perguntas estão muito boas. Isso é algo que eu percebo, que a gente é meio desunido, assim, a galera de abordagens diferentes, sabe? Eu tinha uma professora que falava que tinha alunos dela que era mais psicanalista que o próprio Freud, sabe? Que defendia com unhas e dentes. E existe, sim, essa diferenciação, esse afastamento de uma abordagem para outra, que eu acho inútil, porque tem coisas na psicanálise que se resolve na psicanálise e não se resolve na TCC. Entendeu? A gente não aprofunda tanto em questões da infância, em questões da, sabe, em raízes mais problemáticas sabe, de sonhos, por exemplo, interpretação de sonhos, são coisas que a gente não faz. E já aconteceu de identificar um paciente que queria isso, queria, por exemplo, se conhecer melhor. não é muito da TCC, a gente trazer algo assim, com esse termo, sabe? Se conhecer melhor, porque a gente traça metas. Então, existe uma meta na terapia. Então, chegar lá muito, tipo, avulso, tipo, o que que você quer na terapia? Ah, eu quero me conhecer melhor. Se você, com o tempo, você for percebendo que é basicamente isso, não faz muito sentido você manter lá na TCC, que existe, que é uma abordagem mais pragmática, entendeu? Faz mais sentido você indicar ela para uma gestalterapia, para uma psicanálise. Então, tem que ter, existe esse feeling de alguns profissionais de tipo, nossa, então não faz parte do que da minha demanda. Por exemplo, ansiedade. A maioria dos psiquiatras indicam o pessoal da TCC, por ser uma abordagem mais pragmática para quem é ansioso. Então, assim, a gente tem esse. Não quer dizer que só o pessoal da TCC trata de ansioso, não é isso, mas existe uma recomendação. E eu acredito que existe uma dualidade, sim, de algumas abordagens, porque é uma escolha, né? Você entra na faculdade de psicologia, você conhece um monte de abordagem e você escolhe qual você mais se identifica. Então, esse é meu grupo, aquele é o outro grupo, aquele é outro grupo. E aí você se forma com essa, com essa certeza. E você defende com unhas e dentes aquilo que você acredita. Todos nós somos assim. Mas com a prática você vê que não tem nada a ver, sabe? Eu conheço ótimos psicanalistas, pessoas assim excelentes que eu indico de olhos fechados e conheço péssimos terapeutas cognitivos comportamentais, péssimos. Então, assim, tem profissionais bons de todas as áreas, mas você precisa ter seu olhar um pouco mais aberto para não rivalizar algo que já é construído na graduação, entendeu? Senão você leva isso para a vida toda. Mas na prática você vê que não é bem assim. Você vê que tem uma demanda que você dá conta, outra que não dá e tá tudo bem. Eu acho, realmente, quando você vai procurar um psicólogo, é difícil você saber qual abordagem que ele trabalha. Quem é psicólogo sabe mais ou menos, pela forma de falar, de se expressar, a gente acaba identificando. Mas quem não é, não vem escrito assim na testa dele, sabe? Por isso que eu acho que cabe ao profissional direcionar, identificar isso. Tipo, nossa, essa demanda aqui eu não dou conta. Não faz parte da minha abordagem. E ok, sabe? A gente não dá conta de tudo, sempre. Eu não consigo atender. Nem se eu quisesse, eu atenderia todo mundo. É muita gente, muita coisa. E que bom que existem profissionais de áreas diferentes que a gente possa direcionar. Mas isso é um pensamento da minoria. A grande maioria rivaliza, sim, não indica, tenta atender. O paciente sai insatisfeito, achando que a terapia não funciona, não volta para outra, não procura outro terapeuta, que é o mais perigoso. Porque, assim, gente, todo mundo, assim, eu conheço a maioria das minhas amigas, das pessoas que eu conheço, todo mundo já foi num psicólogo que não se identificou, não gostou, e tipo, meu Deus, eu não tenho jeito. Eu, pelo menos, fui assim, demorou para eu achar alguém que eu realmente criasse um vínculo terapêutico que funcionasse. Demorou. Então, é isso, sabe? É você ter esse feeling. Eu acho realmente que é uma falha dos profissionais não se identificarem como tal e não explicarem isso. Na TCC é recomendado a gente explicar todo o modelo cognitivo já no início, a gente explicar como funciona no início para a pessoa saber o que ela está lidando, porque senão eu acho que fica muito avulso também. Você é o profissional, você que tem o conhecimento, você é a pessoa ali que está, sabe, que a pessoa, que a outra pessoa está confiando em você. Se você não esclarecer as coisas, ele não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, eu faço desenhinho para explicar tudo mesmo, sabe? Como que funciona o modelo cognitivo de acordo com a TCC. E eu não sei como é que a psicanálise faz, mas eu acredito que muitos profissionais fazem, dão essa introdução antes, sabe? Olha, funciona assim, assim, assado, sabe? Para a pessoa saber. E cabe a você também perguntar, bom, você acha que você dá, meu caso é esse, sabe? Fez uma, duas, três, quatro sessões, viu que, putz, você acha que eu devo vir para outro profissional, sabe? Pode perguntar, porque muitas vezes o profissional também fica meio que, né, com medo assim de falar alguma coisa, então pode partir de ambos os lados. O certo mesmo é o profissional falar, porque o outro não é adivinha. Mas se você sentir que, sabe, se você sentir que não está muito à vontade, pergunta.
Sim. E aí, quando se fala nas abordagens, né, eu não sou psicólogo, eu tive muito pouco contato com psicologia na faculdade de história, mas eu acabei tendo um pouco de contato em psicanálise, né, na especialização de filosofia. E aí eu tive um caso com os alunos que tudo deles era muito sexual e muito voltado para, desculpa a expressão, mas meu pau. Tudo que eles falavam, não sei o que, meu pau. Eu falei, cara, esses moleques estão com um problema sério. E aí eu falei assim, vem cá. Ele, na verdade, estava numa reunião de professores. Eu falei, eu tenho certeza que esses meninos têm problema com os pais dele, porque, né, é uma necessidade muito forte. E aí é uma abordagem mais, né, psicanalista. E aí eu realmente descobri que eles tinham um problema com o pai abandonou, enfim, e estavam super revoltados. E a gente buscou, tentou conversar com eles, e de fato chegamos à conclusão que essa falta, né, da presença paterna acabava deixando eles com raiva, enfim. E aí a gente fez nosso papelzinho, que foi passar, encaminhar para um psicólogo. Então, como você falou, existem demandas que não vão dar conta de todos os problemas. E aí, assertivamente, você falou, acho que vai muito também do feeling do profissional e do comprometimento com a profissão. Porque a gente também está falando de uma questão mercadológica, o cara vai dispensar um possível cliente. E você tocou em outro assunto também muito interessante, que é sobre a pessoa achar que a terapia não funciona. Então, vamos supor que eu ando muito ansioso, né, tenho crise de ansiedade, e fui ao psicólogo e meu problema não foi solucionado, né, a terapia não resolveu. O que eu faço com isso, Juliana?
Cara, eu acho que vale um feedback muito. Eu sempre peço feedbacks no final de cada sessão. E eu falo assim: me dá um feedback positivo e um feedback negativo. Porque aí a pessoa não tem saída, sabe? Porque assim, tem coisas que funcionam para uns, e tem coisas que não funcionam para outros. Não funcionou, achou que não vai adiantar, falou com o psicólogo sobre. Porque assim, é proposto intervenção. É proposto as técnicas, as ferramentas cabe ao psicólogo. É proposto. A pessoa faz e não dá certo, ela tem que trazer isso para terapia. Tipo, eu fiz e não deu certo, e agora? E aí a gente tenta de outra forma, sabe? Isso é perfeitamente normal, até porque não existe fórmula mágica para ansiedade. Mas você tem que falar, sabe? É por isso que o vínculo é tão importante, porque aí você tem abertura para poder falar sobre isso. Claro que quando você já chegou à ação, a gerar um comportamento, você já criou um vínculo. Quando o psicólogo. É porque assim, eu tô saindo de um ponto acreditando que o psicólogo é uma pessoa qualificada, entendeu? Porque se ele pede um plano, faz um plano de ação sem vínculo, sem ressignificar algumas coisas, já está errado. Então, entendeu? Então, eu não consigo te dar essa resposta sem imaginar um psicólogo qualificado. Porque se for realmente, se for um psicólogo chegar lá e falar, ah, então tá bom, então vamos tentar, nem conheço você, não ressignificamos nada, não identificamos padrão de comportamento, não fizemos nada do que é proposto dentro da abordagem, não seguimos um protocolo e simplesmente mandei você fazer e não deu certo, realmente, foge desse cara, procura outro. Mas pensando que é um profissional bom, sabe, que segue o protocolo, se não deu certo, você vai ter abertura para falar que não deu certo. Isso acontece muito, sabe? Ah, eu tentei propor uma coisa. Nossa, Juliana, fiquei mais ansiosa ainda. Beleza, vamos tentar de tal forma. E a pessoa vai caminhando, sabe? E aí, com o tempo, ela já está associativa, já está conseguindo fazer o que é proposto e está dando resultado. Por exemplo, eu ensino respiração diafragmática, que é uma respiração que acalma. A pessoa não tem resultado imediato. Com a prática, ela vai ficando melhor. Mas às vezes ela esquece de fazer, ela não faz naquela semana, sabe? E mais com a prática, ela vai ficando melhor. Então, assim, precisa do vínculo. Precisa de ser um bom profissional e precisa do vínculo para você ter abertura para falar isso. Porque senão o profissional vai achar que tá tudo bem. Imagina, você chega para o psicólogo, você já fez todo o modelo cognitivo que é recomendado, fez o protocolo, fez tudo, tá fazendo o que é proposto e chega lá e não dá um feedback, ele vai achar que tá tudo bem, entendeu? O psicólogo não tem bola de cristal, então é importante você saber as fases que você tem que fazer, o profissional identificar as fases que você tá. Saber qual o perfil do paciente, se ele pode lidar com aquilo. E como eu falei, tem gente que tem histórico de esquizofrenia, então dependendo da intervenção, vai dar errado. E precisa ter um vínculo. Se você está vendo que o psicólogo já está avançando muito, que ele tá, tipo, você está falando as coisas para ele, e ele está te propondo as coisas, e você não está indo por algum motivo, tem alguma coisa que ele está deixando passar. Porque quando a gente já age, coloca em prática, ah, Matheus, vamos fazer tal coisa, é porque já está ressignificado. A gente já fez o que tinha que ser feito, assim, com algumas. A gente já dessensibilizou o que era necessário. Para a gente pôr na prática, para a pessoa começar esse enfrentamento de se vigiar e quebrar ciclos, já tá em outro patamar, sabe? E se o psicólogo ele ultrapassa essa barreira, realmente não vai funcionar, não, entendeu? Então eu não consigo te dar essa resposta porque eu sempre penso em alguém que tá cumprindo com o protocolo, tá seguindo o passo a passo. E já aconteceu da pessoa virar para mim e falar: ah, Juliana, não funcionou. Tudo bem, a gente tenta de outra forma, sabe? E é isso. É uma relação de confiança. Então, se chegou ao ponto de você não tá funcionando, procure outro profissional. Porque provavelmente ele não tá seguindo o que é indicado, sabe?
Entendi. Você... Ah,
É
tá.
isso.
Você falou muito aí sobre a questão do vínculo de confiança. Eu posso me sentir seguro para falar o que eu quiser na terapia? O terapeuta ele pode revelar para outra pessoa, me expor de alguma maneira dentro do que foi falado na sessão de terapia? Você já viu algum caso parecido disso?
É quando o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele pede para a gente avisar quando é um risco para a pessoa e para o outro. Então, por exemplo, matei alguém. O certo é você denunciar o psicólogo, né? Denunciar. Mas nesses casos específicos. Agora, por uma questão de curiosidade, de repassar informação, é claro, a gente faz supervisão, né? Então, a gente divide os casos, sem expor os nomes, mas a gente divide os casos com outros profissionais, para pedir uma segunda opinião, para saber ter a ideia de alguma intervenção, para pedir, enfim, para ter uma troca ali. Eu sempre fiz supervisão, sempre, sempre, desde o tempo da faculdade, que é tipo você se reunir com um profissional mais experiente que você, geralmente, ou em grupo mesmo, supervisão em grupo, e falar sobre os casos, mas você não dá o nome. Né? Você não dá o nome da pessoa, você fala sobre os casos. Isso é possível fazer. Agora, você fazer fofoca, obviamente não pode, né? Tem as diretrizes de sigilo profissional mesmo, de ética, que você não pode fazer isso. E nem faz sentido, você passar isso adiante. Com qual propósito fazer isso, né? É extremamente antiético. Mas a gente conversa sobre os casos sem dar nomes para as pessoas. Pacientes.
Entendi. Outra coisa, um terapeuta ele pode atender duas pessoas da mesma família? Vamos supor, eu quero fazer terapia, minha esposa quer fazer terapia e não é terapia de casal. O psicólogo ele pode atender esses dois mesmo que eu leve questões do meu casamento para terapia? Isso é ético, não é?
Então, eu acredito que não seja, não existe uma proibição. Mas não é muito ético, né? Não é proibido, mas não é muito ético porque existe uma divergência ali né, de interesses mesmo. Imagina, eu faço terapia com você e dou terapia para sua esposa. E aí você traz uma demanda do casamento e ela traz uma demanda dentro do olhar dela, sabe? E aí como é que eu fico nessa situação? A partir do que eu tomo partido? Sabe? Porque a terapia é visada no bem-estar do paciente. Então, sabe, onde que eu vou me meter nessa história, entende? Eu atendo casais, mas nunca com a demanda de casamento. Quando tem alguma demanda de casamento, já inicialmente eu já transfiro para outro psicólogo. Eu nunca precisou, eu sempre jogo limpo, falo: olha, se tiver alguma demanda do casal, não vou poder atender. Não, tudo bem, tal, tal, tal. E aí dá tudo certo. Mas não é muito legal, né? Como eu te falei, o psicólogo, como a gente está falando do vínculo de confiança, como é que você vai ter vínculo de confiança comigo se eu atendo a pessoa que às vezes é o estopim de tudo aquilo, sabe? Que às vezes é a pessoa que é o gatilho para minha ansiedade, por exemplo. Como que eu vou atender essa pessoa? perde um pouco a credibilidade. Às vezes pode surgir uma fofoca no meio disso. Ah, mas a Juliana me falou isso. Ah, mas a Juliana falou isso. Você pode supor várias coisas. Se você for uma pessoa ansiosa, você pode pressupor várias coisas também. Eu falo, ah, você entende. Então quer dizer que minha esposa falou isso. Entendeu? Dá brecha para muitas interpretações fazer isso. Então o melhor é evitar. O melhor é evitar. Não existe uma proibição. Não existe uma proibição. Você pode fazer. Mas a chance de dar errado é enorme.
Imagino, imagino. O cara muda dentro de casa, será que ele tá me traindo? Aí vai o psicólogo. Putz, imagino. Tipo,
E quem é paranoico, por exemplo, a psicóloga tá mais quieta, mais retraída. Nossa, ela não quer olhar nos meus olhos porque minha esposa contou alguma coisa pra ela. Entendeu? Pode acontecer isso.
É desgraça feita.
Então, assim, é uma coisa... Não vale a pena mexer nisso. Por exemplo, às vezes, em alguns momentos, eu atendo jovens adultos e, às vezes, eu quero conversar com os pais. Quando a gente... É tipo, uma vez na vida, outra na morte, eu quero conversar com os pais sobre alguma coisa que eu acho importante, enfim. E nem é uma terapia de família. É uma conversa com os pais, entendeu? E às vezes esses pais já interpretam coisas que eu não disse com uma sessão. Eu fico imaginando, imagina se eu atendo eles e toda semana. Sabe, é inviável. Eu acho inviável. Abre muita brecha. E você não tem confiança de ninguém. Porque como que a pessoa vai confiar em você se você tá. Uma hora depois você vai estar atendendo, sabe? A pessoa que tá dentro da casa dela. Então é meio estranho isso, entendeu?
Você acha que, mesmo com esses avanços, né, em relação à terapia, você acha que ainda existe algum preconceito? E quais são os possíveis caminhos para se combater esse preconceito em relação à terapia?
Olha, dentro da minha bolha do Instagram e tudo mais, não tem mais preconceito. Porque onde as pessoas que me rodeiam são super incentivadoras, conseguem ver os meus resultados e aplaudirem e tudo mais, mas eu sei que não é uma realidade geral. Dentro da minha bolha hoje, eu tô super envolvida com pessoas conscientes. É uma coisa que eu acho incrível, mas às vezes quando eu saio dessa bolha, eu percebo que as pessoas não dão credibilidade nenhuma para psicologia e para terapia. E existe isso ainda. Eu acho que a psicologia é uma profissão recente, eu entendo também os mais velhos. Eu não acho que tudo é terapia, como as pessoas... Meu Deus, os psicólogos vão me odiar depois desse podcast, mas é sério. Eu realmente não acho que é tudo terapia. Eu acho, assim, que os pais têm uma participação muito importante, muito em todas as abordagens da psicologia. A infância, a adolescência é muito importante. A participação dos pais é muito importante, sim. Então, a forma com que eles veem a psicologia também importa, porque são essas pessoas que colocam os filhos né, que são o meu público-alvo, que são jovens adultos, geralmente são pessoas que não são independentes, na terapia. Então, me preocupo em tentar passar a imagem correta para eles e passar o passo a passo mesmo, sempre com os pais, as pessoas que estão interessadas, eu não me importo nem um pouco de explicar exatamente o que é, porque faz muito sentido para mim. E tudo que faz muito sentido para a gente quer expandir, né? Quer passar para as outras pessoas. Você que é professor, você sabe. Você tem muito conhecimento, mas você quer passar adiante, né? Por exemplo. E com a psicologia é mais ou menos assim que eu me sinto. Além de trabalhar com isso, eu também quero que as pessoas tenham uma visão diferente da psicologia para que... Tem até um meme na internet que eu acho incrível. Fazer terapia para aturar as pessoas que precisavam fazer terapia. Tem um meme assim na internet. E é sobre isso, sabe? Exatamente isso. Se a gente conseguir desmistificar isso um pouco, mudar um pouco essa mentalidade, a chance de as próximas gerações estarem com a saúde mental mais em dia, assim, minimamente que seja, é muito grande. E uma forma de expandir isso é fazer o que eu faço, o que você está fazendo agora, sabe? O que as pessoas da nossa idade e as pessoas que acreditam estão fazendo, que é falar sobre isso o máximo possível. E resultados, né? A gente quer ver resultados. Hoje as pessoas não são mais bobas E isso é uma briga que eu tenho com alguns psicólogos, de entregar um trabalho meia boca. Qualquer coisa que você faça na internet, você tem acesso à informação e você sabe se aquilo funciona ou não, e você sabe a veracidade daquela informação. Então, assim, faça um trabalho bem feito. A melhor forma de convencer é fazer um trabalho bem feito, sabe? É se importando de fato com aquilo. É sendo psicólogo, mas com ética mesmo. É sendo investigando, sabe? Sendo cientista, tendo postura de cientista, com ética, com direitos humanos. Então, quando você faz um trabalho bem feito, a chance de você ser reconhecido é muito grande. O reconhecimento é tipo consequência daquilo. E a partir disso, outras pessoas são modificadas com o seu exemplo. Ficam envolvidas com aquilo. É incrível. Quando você faz uma coisa bem feita, as pessoas se interessam. Tipo, ah, a psicologia não funciona. Mas tá, para conversar com fulano, sabe? Ver a história de ciclano. E quando você faz um trabalho bem feito, você consegue expandir isso mais, assim. E também com a informação que a gente está trazendo por meio de podcasts, de internet, sabe? Falando sobre isso. Eu falo muito sobre isso, sobre psicologia. Eu até postei isso no Instagram. O quanto eu sou monotemática. Eu sempre falo de psicologia. Todos os filmes que eu vou ver é de psicologia. Livro que eu vou ler tem alguma coisa a ver com psicologia. Assunto que eu vou falar, ah, tem alguma coisa a ver, sabe? Tá indiretamente ligado. Porque eu quero que as pessoas entendam. Nem sempre isso é bom, tá? Mas eu quero que as pessoas entendam o significado disso. Para mim, para as pessoas que eu sirvo também. A psicologia me serviu muito. E eu sou exemplo dela e agora eu quero mudar a vida de outras pessoas. E assim, existe preconceito, existe, como eu te falei, dentro da minha bolha, nem tanto. Porque meus amigos são psicólogos, meus amigos fazem terapia, sabe? Então eu tô meio que blindada, não que isso seja bom, por isso. E quando eu vou para fora, eu tento ao máximo. Sabe, ter chances de mudar e fazer isso de pouquinho em pouquinho. Hoje eu faço grupos terapêuticos que eu atendo mais pessoas e cada vez mais eu consigo atingir mais pessoas que consigam falar de psicologia com a firmeza e a verdade que eu carrego, sabe? Então, é isso. Você é professor, você sabe disso também. A gente quer falar do que a gente acredita, do que a gente vive. E é isso. Eu acho que uma forma da gente fazer isso é com resultado, fazer um trabalho bem feito, porque as pessoas querem resultado. E falando sobre isso o máximo que a gente puder. A gente não, o que não falta são dados na internet. Hoje é tudo muito acessível. Se você colocar os dados de depressão, ansiedade, você vai ver a abundância que sabe que é, o quanto isso está tomando conta mesmo do país e do mundo. Então, assim, não dá para fechar os olhos mais. Esse é um assunto recorrente, não só no meio de psicólogos, mas no meio de um monte de gente. As pessoas falam sobre isso. Hoje, assim, você entra num grupo, pelo menos dentro da minha realidade, tá? Às vezes. Dando a realidade das pessoas que estão ouvindo, não é. Mas você conversa com as pessoas de 20 a 30 anos, entre 5, pelo menos uma ali tem ansiedade. Pelo menos é isso que eu percebo, sabe? Então, assim, não dá para fechar os olhos mais para isso. Tá ali, tá acontecendo. E tá cada vez mais em evidência. Tanto que a minha demanda aumentou muito, de um monte de psicólogo aumentou muito a demanda, por essa conscientização mesmo.
Eu acredito, não sei se você da mesma ideia que eu, que na verdade esses problemas de depressão e ansiedade sempre existiu, né, de um momento específico. Eu acredito muito que seja pela influência da Revolução Industrial, a questão da produção tecnológica, a exposição a estímulos distintos, né, em grande quantidade. Então, de um certo ponto, né, da contemporaneidade para cá, as pessoas estão ficando mais expostas a isso e estão ficando realmente mais ansiosas, né, mais estressadas. Só que nunca se discutiu tanto saúde mental como se faz agora, pelo menos nos últimos 10 anos. E aí, quando você começa a se discutir mais sobre um determinado assunto, você começa também a pesquisar mais sobre esse determinado assunto. E aí a gente começa a ter os dados, as estatísticas. Então, eu acredito muito também que a gente está passando por um processo de transição. E aí, por ser um processo de transição, a gente não consegue perceber melhor as nuances, onde mais pessoas estão querendo se tratar, mais pessoas estão querendo obter resultados. Então, eu também acredito muito nessa percepção. E eu não sei se você também tem essa ideia.
Não, sim, e também a gente descobriu, a gente percebeu que a saúde mental está ligada à produtividade. Então, assim, uma pessoa que está mais feliz em um ambiente de trabalho, a chance dela produzir mais é maior, sabe? Então, também teve o interesse, assim, de ganhos mesmo, sabe? O interesse da saúde mental não foi só por conta de, ah, aumentou as discussões. Aumentou as discussões porque, de fato, quando uma pessoa tá saudável, ela é mais produtiva, ela rende mais, é mais rentável, né? As pessoas hoje se afastam por INSS por depressão. E o índice desse afastamento está crescendo. Isso não é à toa. Então, se a gente começa a falar disso, a chance disso ser menos recorrente é maior também. Então, também tem a ver com produtividade, com desempenho no trabalho, sabe?
Eu tenho um amigo que está encostado por burnout, né? Estresse por conta do trabalho, e o cara está encostado no INSS um tempão, ficou, acho que um ano, pegou de licença por conta disso. Ju, uma outra pergunta para te fazer, né? Quais são os benefícios da terapia? Que eu ganho indo à terapia?
Cara, eu acho que até a gente já falou sobre isso. O que você ganha com a terapia é basicamente você conseguir perceber o que está acontecendo com a sua vida. Eu acho que essa é a forma mais prática de dizer isso. Porque é muito ruim a gente não saber o que a gente sente e como a gente age e quais são os nossos padrões e por que não dá certo e por que a gente tenta e não consegue e por que que a gente se coloca em situações que a gente não quer estar. Sabe? Eu não quero viver isso, mas vivo repetindo. Então, você deixa de ser tendencioso no seu comportamento. Você fica se vigiando, você tem um profissional para te auxiliar, para caminhar junto com você. Então, você se percebe e você para de fazer o que está te chateando, sabe? Você pode criar outros, mas o que você traz é resolvido. E essa a resolução disso que você está trazendo é o maior motivador para você continuar indo. Porque assim, existe sim uma vida em que você não precise ficar do jeito que está. Existe sim uma vida em que você não é depressivo, existe uma vida em que você não sofre ansiedade. Existe uma vida em que você não sofre de crise de ansiedade, que é aquela angústia absurda, sabe? Com sintomas psicossomáticos horríveis, sabe? Tremores, falta de ar, choro excessivo. Cara, quem quer viver com isso? Entendeu? Então, assim, o que que a terapia te dá? A terapia te dá vida, basicamente. Você consegue regular as suas emoções e não sofrer. Então, o que se torna uma situação difícil deixa de ser tão difícil. É difícil, mas você aprendeu a lidar com aquela dificuldade de uma forma mais amena, sabe? E sem contar o incômodo que você sente, sabe? Quem tem sintomas psicossomáticos, que são esses que eu te falei, sabe? Sentir mesmo tremores, sentir choro excessivo, vontade, assim, de. Ai, sabe? Aquela angústia, aquele vazio. Quem sente isso, boca seca, pode deixar de sentir. Então, para mim, esse já é o motivo de você não fazer terapia. Existe uma vida em que você não precisa passar por isso. Sabe? E não precisa depender de remédio, né? Então, eu acho que é isso. Se alguém me falasse isso quando precisava lá atrás, eu teria marcado para amanhã. Entendeu? Então, é isso. Existe essa vida. Existe uma
Sim, é.
vida
Pode
fora
falar, pode
essa que você
falar.
está vivendo. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes: vocês não têm noção do ser humano que vocês podem se tornar. Vocês não têm noção. Entende? É isso.
A ideia é de devolver, na verdade, eu acredito, né? Eu posso ter errado, mas devolver o controle da sua vida para você mesmo, né? E aí identificar até mesmo quando você já tiver, eu espero, né? Depois você tiver alta e reconhecer alguns padrões. Então, comecei a ter crise de ansiedade sem poder. Ah, eu consigo hoje sozinho identificar quais foram os gatilhos que me levaram a ter essa crise de ansiedade e, a partir disso, tentar solucionar esse problema. Então, e a terapia também é isso, né? Ter de volta o controle da sua vida, não ficar refém dessas reações, que você tem pelo corpo. Bom, já indo para o final. eu queria perguntar, Ju, tem alguma pergunta que eu não fiz e que poderia ser feita?
Não, você foi ótimo. Eu amei falar sobre terapia. É o meu assunto preferido da vida. E eu agradeço muito o convite, gente. É, continue escutando o podcast do Matheus, porque ele é um querido. Ele é um querido. Ele gosta muito disso aqui. A gente tem que incentivar ele a fazer mais.
Ah, obrigado.
E muito obrigada pelo convite, Matheus. E a gente se vê na próxima vez, né? Com certeza vai ter um próximo encontro.
Ah, provavelmente. Se eu quiser te achar, a gente falou, né, sobre suas redes sociais. Se a gente quiser te acompanhar lá, virar seu seguidor, como é que a gente faz?
Então, você no Instagram, eu sou @reis.pirando. É meio difícil de achar, mas vale a pena. Tá? E qualquer coisa, vocês vão lá no perfil do Matheus, que ele tá me seguindo. Aí vocês colocam Reis, aí vai aparecer eu lá. Eu sou a primeira.
É a única pessoa que com Reis que tá no meu Instagram. Ju, muito obrigado. Tá? Considerações finais.
Gente, por favor, vamos fazer terapia? Não precisa fazer comigo, não, mas façam, tá? Façam porque o Matheus tem dois filhos. Um dia eu vou ter filho também, então eu preciso deles num mundo melhor. Num mundo mais consciente. Então, brincadeiras à parte, é sério. Se você tiver com algum sintoma psicossomático desses que eu te falei, por favor, procura ajuda. Se você tiver pensamentos acelerados, hiperpreocupação, tá sempre vigiando para saber se alguma coisa tá acontecendo, sabe? Não consegue se concentrar, baixa tolerância a qualquer coisa, começa a estudar e não consegue dar continuidade. Enfim, busque ajuda. Repetindo, vocês não têm ideia do ser humano que vocês podem se tornar. É isso.
É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Lá no Instagram, é Racionalizando o Podcast. Compartilha, ajuda curtindo, vocês ajudam muito, incentivam muito a continuar produzindo conteúdos, né? Eu sempre tento trazer o máximo de informação possível. Tem tanta porcaria, eu fico muito revoltado, porque duas dancinhas de TikTok, três movimentos estranhos pelo corpo, bombom lá pra caramba, que aí você se mata pra pensar. E aí, cara, tem vezes que eu juro que bate um bloqueio, eu não consigo pensar em nada de roteiro, de ideia, e parece que nada tá acontecendo, e as pessoas não podem. Ai. E aí, vi o TikTok lá bombando, eu falo, vou fazer dancinha. Eu tenho certeza, vou aprender com a Lana é ótima dançarina, vou aprender os passinhos, vou virar TikTok. Então, me ajuda a compartilhar, né, brincadeiras à parte, muito obrigado, e até o próximo episódio. Ju, um beijo e até mais.
Beijão, gente.